Boa noite, senhor presidente, os demais colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que se fazem presentes no plenário desta noite, pais, diretores, professores da Escola Paulo Schmidt, os colegas vereadores eleitos, Ike, Diego Venerucci, Gustavo, também presente, secretária de Educação, Márcia, André, todos que nos acompanham através das redes sociais e também nas repercussões das rádios. Hoje é inevitável que o assunto, que o olhar aqui da Câmara de Vereadores não esteja voltado para o ocorrido na Escola Paulo Schmidt. Justamente como já o vereador Jair Kohler mencionou, na noite do ocorrido a gente havia recebido o convite para estar presente também, acompanhando as apresentações dos alunos, mas a gente estava em curso, numa ocasião em Brusque, não pudemos fazer presente, mas logo ficamos sabendo do acontecido. Ficamos assustados, assim como o Ike, o Venerucci, que também estava presente, e os demais, sobre essa situação que acabou ocorrendo, né, desse cidadão se transtornar, acabar prejudicando, né, estragando a apresentação das crianças e colocando pânico nos familiares e nos próprios alunos daquela escola. Realmente é uma situação muito desagradável. Todos nós sabemos aquilo que vem acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo afora, o pânico que vem se causando, essas invasões que começaram a ser recorrentes e que aconteceu bem próximo aqui do nosso município, bem como o Eduardo já comentou. E realmente, quem tem filho na escola, quem tem afilhado, sobrinho, se preocupa e muito. A gente entende todo esse pânico, esse medo dos pais ao deixarem seus alunos, seus filhos na Escola Paulo Schmidt, sendo que a 30, 40 metros do educandário nós temos uma pessoa totalmente transtornada que reside num rancho, para dizer a verdade, né? A gente já foi lá, a gente sabe onde é que é a casa desse cidadão. E me perdoe algum familiar se sinta ofendida, mas é a real situação. O pânico e o barulho que esse cidadão fez junto à comunidade ali da Escola Paulo Schmidt é uma situação que precisa sim ser tomada decisões e atitudes severas. Como o Eduardo comentou, um cidadão que mora numa residência que nem banheiro tem. Então, por que a vigilância não foi lá ainda e fechou essa casa dele? Por que não tiraram ele de lá, se é um local impróprio? Por que não se buscou o CAPS, apesar de ele ter os distúrbios que ele tem, se é alcoólatra, se é usuário de drogas, ou se tem algum outro distúrbio mental, e abandonou o tratamento do CAPS? Talvez o CAPS deveria acompanhar as pessoas que acabaram abandonando o atendimento psicossocial. Se foi alguma coisa grave, tem que ter esse acompanhamento. Por que deixou de ir no CAPS? O que ele está fazendo? O que essa pessoa vem fazendo da vida? Então, o CAPS também poderia talvez ter tido uma orientação melhor com esse cidadão. A gente entende, Eduardo, os pais aqui, mas falo no teu nome, Eduardo, porque tu te colocasse aqui à disposição para conversar, esse medo e essa revolta. Mas, lógico, se a gente tivesse o poder aqui na Câmara de criar uma lei penal, civil, criminal mais severa, a gente já iria fazer, assim como todas as outras câmaras municipais ao longo do nosso país. Mas quando se fala em legislação criminal, civil, isso tem que partir da União. Não cabe nós aqui, os vereadores, nós não temos esse poder de legislar sobre esses assuntos criminais e civis. Mas a gente espera realmente que as atitudes sejam tomadas. O ano letivo está se encerrando, mas a gente sabe que a Paulo Schmidt tem a creche também, então vai se estender um pouco mais esse período. E a gente pede aqui, a gente sabe que o subtenente Murilo Viu, que é muito parceiro da Câmara, sempre presente nas sessões, para que se reforce o policiamento, façam-se rondas, que o Executivo, junto à Secretaria de Educação, procure adotar medidas protetivas localizadas naquela naquele educandário, justamente porque ali existe um alvo que acaba trazendo pânico para quem está ali, acaba trazendo risco àqueles alunos, né, mas que se une os órgãos municipais, saúde, educação, o executivo municipal também, para que se tome uma atitude mais severa, se busque tentar conversar com algum familiar desse cidadão, ou ir até em direção a ele, tentar direcioná-lo para um internamento, para que se faça alguma coisa nesse sentido, para tratar um pouco dos distúrbios que ele tem e também para trazer mais segurança para a comunidade escolar ali da Paulo Schmidt. A gente se coloca à disposição naquilo que for necessário, naquilo que for preciso. A Câmara de Vereadores sempre vai estar à disposição da população. A gente espera nunca ter que discutir assuntos como esse, que, de pânico, de medo realmente, mas sempre estamos de ouvido aberto, juntos para buscar melhores soluções para que isso não aconteça no nosso município.
Uma parte, vereador Xande, obrigado pela parte. Gostaria também de estar fazendo uma colocação. Acho que todos os 9 vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretária, diretores, buscaram informações, buscaram soluções desde quarta-feira do acontecido, tanto com a Polícia Militar, conversando com o Vilk, conversando direto nas ações dentro da secretaria. Tenho certeza de que todos os 9 vereadores estiveram buscando informações e soluções para a seguinte situação. A gente sabe que não aqui desta casa nós não vamos conseguir criar legislação que vai reger as ações da Polícia Militar, que possam mudar o que foi feito lá. Não é daqui que vão sair essas leis, essas ações. Muitas vezes a gente é tão refém quanto como vereadores, como o cidadão comum, né? A gente pode estar batendo na porta, pode estar pedindo, assim como a maioria, como qualquer cidadão possa fazer, né? Acho que dificilmente vamos conseguir medir quem mais fez ou menos fez diante da situação, né? Por muitas vezes em conversas de WhatsApp, grupo de WhatsApp, possa se dizer: ah, tal vereador fez isso, o prefeito só fez isso, outro vereador fez mais. Acho que ninguém vai conseguir medir quem fez mais, quem fez menos. Mas diante de toda essa situação, Márcia, mais uma vez a gente chega diante da seguinte situação. Acho que precisa-se de uma resposta, de ter um vigilante até o final das aulas desse ano, uma medida a curto prazo, né? E a gente volta às ações na seguinte situação. A Secretaria da Educação hoje é a maior folha de pagamento dentro do município. Tem o maior número de funcionários dentro das secretarias do município. Não vejo como sendo um zelador em cada escola o que vai comprometer a folha, o que vai comprometer o número de funcionários, né? A gente já conversava disso lá atrás, foi proposto aqui por mim, e hoje aqui, pelo Eduardo, colocado mais uma vez, todos os funcionários da Secretaria de Educação, eles estão voltados às crianças dentro da sala de aula, ou dentro da cozinha, ou dentro da secretaria, e ninguém faz, às vezes, aquele trabalho lá fora, da limpeza que o zelador fazia. A gente tinha, falo mais uma vez, a gente tinha o exemplo do seu Vicente, no Colégio João Bosco, de antigamente, e essa pessoa hoje pode trazer mais tranquilidade, pode trazer mais segurança. Muitos podem até, mais uma vez, criticar o que eu estou falando aqui. Ah, o cara quer resolver toda a situação agora com o zelador. Não vai, talvez, resolver. Assim como todo amparato de segurança que a gente quiser colocar numa escola, talvez não vai resolver. O que aconteceu em Blumenau, aconteceu numa escola particular, que tinha uma estrutura muito melhor, às vezes, do que uma escola pública. Mas o zelador dentro de uma escola, ele vai estar fazendo uma função diferenciada de todos os demais profissionais da Secretaria de Educação que estão voltados ou para as crianças ou dentro da sala de aula trancadas. E quando a situação reversa é percebida, já é tarde demais. E uma pessoa dessas pode estar prevendo, pode estar verificando a situação anteriormente a que ela acontecesse. Então, solução, talvez, que não compromete a folha de pagamento, não compromete o número de, excessivo de funcionários, porque pode ser um por escola, mas que pode tranquilizar em algumas questões a questão da segurança nas escolas, a questão do auxílio aos profissionais das escolas do nosso município. Obrigado pela parte, Anne.
Obrigado, Sano, pela contribuição. Realmente, com certeza, a participação de um servente, de um zelador no colégio já iria ajudar, né, como tu bem colocasse. A gente sabe que tem algumas unidades escolares do nosso município que optaram em pagar esse zelador, né, essa segurança, e aí a gente vê que vem dando certo, os pais ficam muito contentes com a participação deles, e principalmente as crianças têm um carinho muito especial, digo, pela Escola Germano Brando, que tem o Will, né, acho que as crianças amam ele, né, e o trabalho que ele faz também é realmente trazer mais segurança. Então, que a gente consiga inserir isso também nas outras demais escolas do nosso município, mas que o Executivo, junto à Secretaria de Educação, possa estudar essas atitudes. Bem como aquilo que o vereador Wagner comentou, que a gente recebe diversas vezes, e isso não vem acontecendo só agora, mas de outros anos também, nesses 4 anos, principalmente como vereador, a gente acompanhou isso. Né? Eu penso que existe um pouco de erro de gerência do recurso da pasta da educação, né? Não falo isso pessoalmente pela secretária Márcia, mas também os que antecederam, porque por obrigação o município tem o dever de gastar do seu orçamento 25% na educação, e toda a vida, quando a gente está chegando nos meses de novembro, dezembro, e ainda não atingiu os 25% da educação, se corre que nem um louco para gastar esse recurso. E aí a gente se depara com situações como a Paulo Schmidt, né, que conseguiu construir um ginásio, na época ainda participamos, né, arrecadamos recursos, o vereador Valdemiro, o Jair, o Cristiano, estivemos ainda a Florianópolis, o Ricardo, para buscar recursos para a construção do ginásio, e a PP teve que construir o banheiro. Né? Então, essas são situações que não podem acontecer, porque realmente recursos às vezes tem, mas falta gerir. Né? Tem situações de colégios e escolas que a gente ouve que acabava chovendo dentro da sala de aula e a APP teve que fazer conserto. Então a gente precisa talvez corrigir um pouco mais e gerenciar um pouco mais o recurso da pasta para que no final do ano a gente já tenha ultrapassado os 25% da educação e não precise gastar em coisas talvez que não sejam tão necessárias, gastar naquilo que é preciso para que a gente possa ter boas estruturas escolares. Pode falar, vereador.
Obrigada pela parte, vereador. Eu já desde aquela época que se questionou esse fato lá de Blumenau e a necessidade dos vigias, né, nas escolas, aí se procurou um termo alternativo, vamos usar o zelador. Gente, serviço público, cada funcionário tem sua atribuição de cargo. A Adriana sabe, ela está fazendo positivo, zelador não é vigia. E eu lembro muito bem que, na época, o Tribunal de Contas, senhor presidente, ele vetava, justamente porque muitas escolas foram para esse caminho. Fundeb tem educação, a educação tem dinheiro, vamos pegar o Fundeb, vamos contratar vigias, etc. Tal. E o Tribunal de Contas vedou muitos municípios de fazer isso. Ou seja, não pode usar o dinheiro do Fundeb, então. Só que essa questão das estruturas nas escolas, como o vereador Wagner também falou, Xane, eu acho que é muito importante. A gente já conversou com a Márcia, né, e com o assessor André, de essa gerência ser melhor para não chegar no final, aos 45 minutos do segundo tempo, para não ter que devolver dinheiro para o governo, gastar esse dinheiro muitas vezes com algo que não foi planejado. Mas seria isso. Obrigada, vereador.
Obrigado, Simone. Então, só gostaria de comentar também sobre o projeto de lei de parcelamento de TBI. A gente já, por diversas vezes aqui na tribuna, comentou sobre essas questões de facilitar o pagamento do cidadão junto à prefeitura. Até se tornou um pouco cansativo, por diversas vezes pude fazer indicações para que se criasse mecanismo, né, o pagamento do PIX, para que pudesse parcelar ISSQN e TBI, que são tributos pesados ao cidadão. E como muito bem colocou a vereadora Simone, né, o intuito desse projeto realmente é facilitar o pagador. Né? E também, outra cobrança é o agilizar realmente quando se faz o pedido do ITBI, né? Hoje uma avaliação de imóvel está levando 30 dias no município, né? E a gente sabe que cidade vizinha aí como Brusque, em situações de 2, 3 dias o imóvel está baleado, as pessoas comentam com a gente, eu quero pagar para Guabiruba, mas Guabiruba não quer receber, então a gente precisa agilizar também no sentido das avaliações do ITBI, mas esse projeto realmente vai facilitar, até 12 vezes pode ser feito o pagamento. Como a vereadora Simone falou, a alíquota do ITBI aqui no município é de 2%, então se você comprou uma casa no valor de R$500 mil, 10 mil é de ITBI, e hoje esse imposto precisa ser pago à vista. Então, às vezes, acaba comprometendo o orçamento das pessoas. E aí a tendência agora é facilitar o pagamento através do parcelamento. Uma boa noite a todos, ótima semana, forte abraço. E contem sempre aí com essa Casa Legislativa para poder auxiliar nas demandas de toda a comunidade guabirubense. Um abraço.